com o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Lopes Azevedo, está ao vivo com a gente no 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, secretário, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Secretário, hoje é o Dia Mundial dos Animais, uma data para a gente lembrar dos bichinhos, né, dos animais de estimação, de todos os animais, enfim. Mas falando especificamente dos animais urbanos, né, dos cães, dos gatos e outros animais de estimação, Maringá tem políticas públicas, né? A gente citou aqui leis, feiras de adoção, programa de castração. Eu queria que o senhor atualizasse a gente como é que está esse serviço no município.
Bom, Maringá, desde 2017, vem implementando ações para consolidar uma política pública voltada à causa animal. Chegando agora em 2022, a criação dessa Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, que, se não for a primeira, está entre as primeiras cidades do país que tiveram essa iniciativa. E a nossa missão aqui, entendida como cuidar e proteger dos nossos animais, é ter um programa continuado de castrações, ter uma equipe de fiscalização dedicada exclusivamente para isso, para coibir os maus tratos, ter feiras de adoção e acima de tudo, ter esse trabalho que é feito junto com a Secretaria de Educação para sensibilizar as nossas crianças quanto à posse responsável. Então, somado à castração, é o que nós entendemos que a médio e longo prazo vai solucionar ou minimizar muito o problema relacionado à causa animal aqui no nosso município.
O senhor tem dados atualizados sobre castração aqui em Maringá, também sobre multas aplicadas por maus tratos, abandono?
Tenho sim. O nosso programa de castrações, ele com certeza é o maior programa de castrações do país. O nosso município fez mais que todo o estado do Paraná nesse último ano. O que nós somamos, desde quando começamos, nós já nos aproximamos de 30 mil castrações. E na questão de fiscalizações, nós já fizemos 23.526 atendimentos de denúncias de maus tratos. De autuações, nós fizemos 244, totalizando quase R$1.600.000 em multas. Infelizmente, é um dado que a gente tem, mas nós não gostaríamos de ter esse valor, né? Mas nós temos uma lei e a gente vai aplicar, sim, sempre quando encontrar uma situação que configure maus tratos.
E as pessoas, elas pagam essas multas? Já um fundo, um recurso arrecadado?
Essa é uma excelente ponderação, viu? Muitas das pessoas que podem estar nos ouvindo são pessoas que praticaram maus tratos e foram multadas. E elas podem ter a ilusão de que não precisarão pagar. Mas a prefeitura segue o mesmo rito de qualquer outra dívida que alguém tenha com o município. Não paga, ela é inscrita em dívida ativa, não paga, ela vai para a execução judicial e com todos os desdobramentos que tem um processo desse. Bloqueio de valores em conta corrente, perda de veículo, perda de imóvel. Mas se a pessoa decidir pagar, nós parcelamos a dívida e todo o recurso recolhido, ele é revertido para ser usado na causa animal.
Uhum. E essa multa, ela varia, ela começa em R$2.000, é isso? Ela vai até quanto?
A multa por maus tratos, ela é no valor de R$2.000. Se eventualmente essa prática dos maus tratos levar à morte do bichinho, então ela pula para R$10.000. A gente teve, por exemplo, nesses últimos dias aí, aquela infelicidade de uma pessoa que passou por cima de um cachorro, não prestou socorro. Ele recebeu uma multa de 10 mil reais e a pessoa que deixou o animal sair para a rua sem estar acompanhado, e infelizmente aconteceu isso, também levou uma multa de 2 mil.
Então, deixa eu ver se eu entendi. É um caso recente, o motorista atropelou um cãozinho, não parou, mas ele foi identificado, o motorista?
Ele foi identificado. Então, nós conseguimos as imagens, a placa do veículo. Então, através da nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, identificamos o proprietário, fomos até a casa dele, aplicamos a multa de 10 mil reais para ele. Então, a omissão de socorro, ela tem a multa também, e nesse caso, como o animal faleceu, então aí é agravado o valor.
Uhum. Bom, o dono do animal também, porque deixou o animal fugir de casa, é isso? Fugir.
Exatamente. Nós temos aqui, na nossa legislação, ela é muito completa. Então, para essas pessoas que gostam de soltar um animal na rua, sai de manhã e solta um animal na rua, para dar aquelas famosas saidinhas, né? Nesse caso aí, também tem uma disposição na lei que tem uma multa de 2 mil reais se configurado isso. Então, o animal, ele não pode sair para a rua sozinho. Ele é vulnerável quando ele sai, né? É como se fosse uma criança na rua, né?
Secretário, por falar nisso, eu li um outro dia no Diário Oficial uma notificação que me chamou a atenção. Um morador que tinha adotado um cãozinho numa feira de adoção do município. O cão fugiu da casa, né? Mas depois o cachorrinho foi encontrado. E aí o dono não queria mais o cachorrinho. Ele foi multado porque ele deveria ter recebido o cãozinho de novo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse caso. Porque quem adota um cãozinho numa feira de adoção tem um compromisso muito sério, não é?
O que a gente costuma dizer é que a pessoa, antes de adotar, ela precisa avaliar alguns critérios. Se ela tem condição financeira para suprir as necessidades daquele animal, se a família está de acordo, se tem espaço adequado para aquele animal, se as pessoas estão dispostas a oferecer para o animal o passeio no fim da tarde, o passeio pela manhã, suprir o animal de todas as necessidades, além da questão de apenas alimentar, né, e ter uma casinha. Então, feito tudo isso, resolveu adotar. Eventualmente, o animal pode não se adaptar naquele local. Então, tem que falar com o bem-estar animal e a gente resolve isso. Nesse caso aí, o que aconteceu? Segundo a pessoa, ele escapou, mas não é a denúncia que foi feita, não foi essa. Foi que ele abandonou o bicho porque ele não queria mais. Então, a partir da denúncia, nós fomos até o local, identificamos que o animal estava fora da casa, né, e eles também não sabiam onde estava. E aí, quando a gente foi então falar com eles para devolver e ele, para que eles cuidassem, eles se recusaram. Aí nós aplicamos a multa de 2 mil, aí sim, nós tiramos o animal deles, ainda que eles quisessem ficar, nós não deixaríamos com eles, e ele está num lar temporário. Então, já nós vamos encontrar aí uma família que consiga entender essa relação com o bicho e tenha condição de ficar com ele.
Todos os animais adotados, eles são acompanhados, digamos assim, por algum protetor, alguém da secretaria, para que tenha certeza de que esse animal está bem cuidado?
Os animais que são doados, principalmente pelas ONGs e pelos protetores, eles fazem uma marcação cerrada lá em quem adotou. Existe uma preocupação com o bem-estar do animal. Então, não se quer ficar empurrando o bicho para alguém, né? O que nós queremos é que eles tenham lares adequados para cuidar deles. O município implementou agora a microchipagem. Então, os animais que nós doamos, eles vão microchipados. Esse caso aí, por exemplo, desse bichinho que nós falamos agora, Se, quando a gente encontrasse eles, mesmo que a gente não soubesse quem era o dono, se foi doado por nós, nós passamos o leitor nele e conseguimos encontrar quem é o tutor daquele animal. O nosso projeto em termos de cidade é que todos os animais, quando forem doados nas feiras, todos sejam microchipados, porque aí a gente tem um controle absoluto de qualquer animal que eventualmente escapar, né?
Esse animal que escapou, que a gente citou, ele era microchipado, é microchipado ou não ainda?
Não, esse ainda não era. Ele não era microchipado ainda. Nós iniciamos esse processo de microchipagem faz mais ou menos uns 2 meses. Então, se tem doado, então ele vai já microchipado.
Quantos animais já tem o microchip aqui em Maringá? Dá para ter uma ideia desses animais doados?
Nós fizemos a doação de 30 animais. E esses 30 todos estão microchipados.
Uhum. Que interessante. Então, quer dizer que é um microchip que esses animais estão recebendo na hora que eles estão sendo doados, né? Nas feirinhas.
É isso mesmo. E aí, já que nós estamos falando aqui sobre feirinha, recentemente o município implementou no aplicativo PETS, que é aquele que as pessoas solicitam as castrações, a feira de adoção online. Então, na prática, todo dia tem feira de adoção em Maringá. A pessoa entra lá no aplicativo, ela vai conseguir ver todos os animais que estão disponíveis para adoção, não só os do bem-estar, das ONGs e dos protetores independentes também. E nessa feira online, se a pessoa for numa feira presencial para ver o bicho, nós conseguimos transferir a titularidade do bicho por QR Code. Então, nós estamos buscando encontrar meios que facilitem para as pessoas fazer a adoção. E nós queremos que o município de Maringá seja uma referência em termos de local para a pessoa adotar um bicho. Então, eu quero adotar. Onde eu vou procurar? Eu vou lá no PETS e vai ter o bicho, todos os bichos que as pessoas cadastrarem ali estarão à disposição.
Uhum. Secretário, ainda há registro de animais abandonados, assim, filhotes abandonados? A gente via, né, casos assim de pessoas que abandonavam uma ninhada de uma vez, né, na cidade, de uma vez só. Vocês ainda têm casos assim?
Tem. E só para fechar o caso das feiras de adoção, o município, nós fizemos, desde quando nós começamos, 139 feiras e já doamos 1.386 bichos. Só o bem-estar animal, fora o que as ONGs também fazem. Com relação a esse caso de abandono, ainda que a gente tenha esse programa continuado de castrações, é gratuito. A pessoa é só entrar lá e baixar e vai ser liberada na clínica mais perto da casa dela. Ainda tem muito filhote abandonado por aí. E esses filhotes abandonados, eles saem de dentro de quintais, porque as pessoas têm eu vou usar um termo aqui, a mal-caratice, né, de abandonar esses bichos e coloca dentro de caixinhas de papelão. Eu penso que é para atenuar um pouco a consciência dela, né? Então, esses bichos que estão dentro de caixa de papelão, eles saíram de dentro de casas que a pessoa não usou o programa do município, que é gratuito, uhum, teve a cria indesejada, ao invés dela nos procurar ou procurar uma ONG, ela abandona o bicho por aí. Infelizmente, ainda tem casos assim. Se a gente correr as redes sociais, vai ver que tem muita ONG oferecendo filhotinho para adoção, e às vezes as pessoas têm a capacidade de doar, de abandonar filhotinho que nem desmamou ainda. Aí vira um problema encontrar uma mãe de leite ou alimentá-los com uma madeira. Então, o problema ainda persiste. Nós já fizemos muito, mas ainda precisa que as pessoas entendam essa relação com o bicho, né? Não tem como o poder público resolver, nem o poder público, nem as ONGs e os protetores, né? Não tem como resolver se as pessoas não participarem desse processo, né?
Entendi. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, viu? E muito obrigado pela oportunidade.
Nós conversamos com o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Lopes Azevedo, que nos falou sobre os serviços prestados pela secretaria aqui em Maringá, serviços de castração, feirinhas de animal, também a fiscalização, né, os atendimentos a denúncias, foram 23 mil denúncias, mais de 23 mil denúncias desde 2017 atendidas pela antiga diretoria, atual Secretaria de Bem-Estar Animal. E também sobre a microchipagem, um novo serviço. Há 2 meses a Secretaria está utilizando a microchipagem. Todos os animais doados levam um microchip e podem ser identificados, rastreados. Então, para saber, inclusive, se eles estão sendo bem cuidados, se não foram abandonados.